Ouvi dizer que há psicologia que pode ser pensada. Junta-te à nepe, calcorrei a esta estrada. Há tanto para perguntar.
Olá, olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é o primeiro episódio do podcast Ouvi Dizer da Associação Nacional de Estudantes de Psicologia. Eu sou a Adriana.
Eu sou a Beatriz Sanguelo.
E como podem ter ouvido ou visto o nosso trailer, nós aqui iremos estar a dar voz e cara ao processo. Este é o primeiro episódio e será sobre a saúde mental e estigma associado à doença mental. E por ser um bocadinho a base da formação de qualquer estudante de psicologia, mas também pela importância do tema para a população em geral. Desta forma, não poderíamos ter começado melhor se não com a presença da doutora Filipa Parra.
Professora Filipa, um grande obrigada por ter aceito o nosso convite, antes de tudo, e para que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes a possam também conhecer. Começava por lhe pedir que falasse um pouco do seu percurso enquanto profissional na área da psicologia.
Então, boa tarde a todos. Eu começo também por agradecer à Beatriz e à Adriana o terem desafiado para esta conversa. É o meu percurso na área da psicologia. O meu percurso na área da psicologia começou quando eu fui estudar para a Inglaterra e é onde tive a oportunidade de estudar aquilo que vocês devem estar a estudar também, e, portanto, interessar-me por estas temáticas da saúde mental, que no meu caso já estavam imbuídas daquilo que foi o meu crescimento no meio da psiquiatria. Eu cresci como filha e neta de psiquiatras e, portanto, cresci em hospitais psiquiátricos e a ouvir pessoas com problemas de saúde mental muito próximas, a telefonar lá para casa, enfim, e em todas as vezes que acompanhei o meu pai e o meu avô nos seus contextos de trabalho, e, portanto, para mim o tema da saúde mental sempre me foi muito próximo. E depois, não sei, dirão os entendidos entre o debate de nature, nurture, se fui, enfim, se fui beber dos modelos, se nasci já com uma componente hereditária na questão do interesse pelo tema da saúde e da doença mental. O que é certo é que, bom, sempre quis ser psicóloga e fui, e sou. Formei-me em Inglaterra e comecei a trabalhar em ONGs e fiquei muito interessada com o trabalho que era feito lá fora. Era uma visão muito mais construtiva, positiva, do que aquele cariz mais, enfim, de caridade e de coitadinhos e dos pobrezinhos que eu sentia naquilo que eram as associações que eu conhecia em Portugal, ligadas a temas mais fracturantes ou a temas onde se trabalhava com populações mais desfavorecidas. E eu aprendi que todos somos, de certa forma, pessoas com desafios e vulnerabilidades diferentes, mas que a base e os princípios são os mesmos e, portanto, devemos tratar-nos de forma igual e não entre categorias, eles e nós e eles, que sempre foi assim uma forma que me incomodou bastante. A Beatriz lembrar-se-á das nossas aulas, em que não há cá eles e nós somos todos, e dentro de nós, cada um de nós tem as suas especificidades. E essa talvez seja a primeira mensagem importante para dar aos psicólogos e a quem está a formar-se em psicologia. Nós não somos doutores, seja o que for, nós somos pessoas com formação especializada para trabalhar um tema especializado com outras pessoas que têm outras histórias e que são como nós. E, portanto, desde logo aquela ideia de diferenciação deverá ser repensada na vossa formação e no futuro como profissionais. Mas, portanto, de Inglaterra vim para cá. Na altura eu estava interessada no tema da infecção pelo HIV. Eu fiz o mestrado relacionado com a adaptação das mulheres a um diagnóstico positivo ao HIV. Isto porque fui muito influenciada por um professor. Estávamos na altura, enfim, a SIDA e o HIV era ainda muito recente e, portanto, ainda havia assim muito burburinho e muito estigma também à volta dessa temática. Portanto, comecei por aí, vim para Portugal trabalhar nessa área, numa ONG enfim, onde fui ter a experiência exatamente oposta à que tive em Inglaterra, e portanto acabei com uma experiência péssima, fechei a associação, enfim, foi uma verdadeira desgraça, e disse que nunca mais queria trabalhar com HIV, e tive a sorte de começar a trabalhar naquilo que eu acho que é a minha vocação, se é que se pode dizer isso, que é o tema da saúde mental e da doença mental grave. Depois tive a felicidade de ser convidada para integrar a equipa que foi trabalhar para o Centro Hospitalar Pontes Ferreira, que é o mais antigo hospital psiquiátrico português feito de raiz. Havia o de Lisboa, que era mais antigo, mas não tinha sido feito de raiz. O Centro Hospitalar Pontes Ferreira, à data, Hospital Conde Ferreira, era o primeiro hospital feito de raiz para pessoas com problemas psiquiátricos, na altura os alienados, e eu tive a imensa sorte de fazer parte da equipa que foi, ao fim de muitos anos do hospital estar à guarda do Hospital Magalhães Lemos, eu tive o privilégio, então, de fazer parte da equipa, quando foi devolvido outra vez à Misericórdia, e portanto começámos um projeto de reabilitação do próprio hospital, do modelo de trabalho, e foi sem dúvida a minha escola, eu diria, a minha escola para me interessar ou apaixonar ou, enfim, mergulhar nas profundezas da doença mental grave e naquilo que é, acima de tudo, o trabalho que deve ser feito para que as pessoas recuperem de um problema dessa exigência e possam ter uma vida com qualidade, adaptada àquilo que possa ser, enfim, as suas especificidades, mas acima de tudo, garantindo que ninguém fica sem ter acesso àquilo que são os melhores cuidados de saúde nesta área, para que o potencial de recuperação seja possível. Este foi o meu grande interesse desde há 20 anos, que eu fui, quando começámos esse trabalho no Centro Hospitalar Conde Ferreira. E desde aí é essa o meu trabalho. Portanto, esta é a minha parte mais clínica, depois sou psicóloga clínica, faço clínica e depois, como a Beatriz sabe, dou aulas. E, portanto, também tenho muito gosto em tentar sensibilizar as pessoas que estão em formação, partilhando com elas aquilo que é o meu saber à data, e o meu saber à data, enfim, é sempre diferente daquilo que é no ano a seguir e diferente daquilo que os alunos me obrigam a pesquisar em cada ano, embora sejam muito preguiçosos, por sinal, para nos fazerem ser mais estudiosos e para nos desafiarem, mas isso, enfim, já não depende de mim. Mas pronto, mas nesse interesse constante, isso também acho que a Beatriz se lembrará, do interesse constante de estudarmos e de percebermos o que é que está a acontecer e quais são as novidades. Realmente esta motivação constante para perceber o que é que possa existir de novo, que permita que o nosso trabalho seja ainda melhor do que aquilo que nós tentamos já fazer, e que consigamos, acima de tudo, e essa é a nossa missão, é fazer chegar às pessoas, como eu disse, aquilo que são os melhores cuidados num determinado tempo, numa determinada altura, mas nunca menos daquilo que é a nossa responsabilidade como profissionais, de estar atentos, de estar alinhados e de estar atualizados, não é? E isso é uma responsabilidade que nós temos. Portanto, este é o meu percurso até agora. Continuo muito curiosa e até estava a estudar antes de começar esta conversa, portanto.
Agora vamos então dar início à nossa discussão. Eu ouvi dizer que a doença mental não é um bicho-papão. No entanto, como sabemos, o estigma que lhe está associado mantém-se sempre, seja pela existência de mitos, pela falta de literacia em saúde mental, pelo tabu, pelo medo, pela vergonha, entre outras coisas. Professora Filipa, na sua opinião, como é que surge o estigma associado às questões de doença mental? E, por outro lado, que fatores o mantêm?
O estigma surge no momento em que nós nascemos, porque nós herdamo-lo das gerações anteriores. Portanto, desde que nascemos, que nós temos dentro de nós, de alguma forma, metaforicamente falando, como é evidente, essa herança. E quer nós queremos, quer não, essa herança vai-se perpetuando de geração para geração pelo facto de nada ser feito para que tal não aconteça. E como a Beatriz referiu muito bem, falou em alguns aspectos que de certa forma estão relacionados com esse estigma, com o estigma na doença mental. Desde logo, um conjunto de preconceitos, portanto, crenças erradas que as pessoas, lá está, transmitem de geração para geração, e que fazem com que nós tenhamos um conjunto de ideias enviesadas relativamente àquilo que é ter um problema de saúde mental. Desde logo, ser um sinal de fraqueza, de ser algo que é para o resto da vida e que vamos ficar todos, somos, enfim, cunhados como sendo malucos, ou mais frágeis, ou mais, ou de menos confiança, enfim, é um conjunto de mitos, mitos esses que são, obviamente, não é de que as pessoas sejam espetaculares e extraordinárias, mas sempre negativos relativamente às pessoas. E, portanto, quando nós passamos isto de geração para geração, nós temos a sociedade como um todo partilha esta visão, e nesse sentido, ai meu Deus, que eu não quero que ninguém saiba aquilo que eu tenho quando me acontece a mim. Portanto, estou calada que nem um rato, começo por ter um bocadinho de vergonha, ou muita vergonha, porque é um sinal de fraqueza, e depois, com medo de que seja rotulado daquela forma negativa e as consequências que daí resulta, então eu não, procuro não dizer nada a ninguém. E portanto, é tudo vivido como um peso muito grande, porque guardar um segredo desta natureza, não é? É algo que, como podem imaginar, pesa muito às pessoas. E, portanto, nós continuamos a perpetuar este silêncio à volta de um tema que é fundamental para o nosso bem-estar, é fundamental para a nossa saúde, é fundamental para o desenvolvimento das comunidades, das sociedades, é fundamental para famílias saudáveis, é fundamental para que o nosso potencial de aprendizagem não seja comprometido. Ou seja, basicamente é fundamental para tudo. E nós deixamos que este obstáculo, um obstáculo que é feito de preconceitos, continue a tomar a dianteira daquilo que é a razão e o conhecimento atual. O que é que acontece relativamente a isto? Porquê que isto não é diferente, não é? Todos nós pagamos uma fatura caríssima, quer dizer, o peso deste silêncio é visto também a todos os níveis, e nós acabamos por não conseguir mudar nada, porque para além do tal estigma da sociedade e do estigma individual e deste autoestigma, quando eu tenho um problema desta natureza e quero esconder e calar, temos um outro tipo de estigma, que é o estigma estrutural, que é aquele que faz com que as instituições também não sejam justas naquilo que é a repartição de recursos. E não é por acaso que nós, quando vemos o orçamento para a saúde mental, ficamos sempre um bocadinho chocados, porque é muitíssimo, enfim, inferior àquilo que seriam as necessidades. E nós temos uma necessidade muito grande de investimento, investir na promoção, investir na intervenção precoce. E qual é o grave problema? É que, infelizmente, os governos governam assim a um curto tempo, não é? E, portanto, um investimento na saúde mental é algo que nós não vamos colher frutos amanhã. Já iríamos colher muitos frutos amanhã, mas ainda vamos colher muito mais daqui a algum tempo. E, portanto, a falta de à vontade para lidar com esta situação faz com que, por um lado, eu não vou ser o primeiro-ministro a dar atenção à saúde mental, porque ainda vão achar que eu tenho algum problema ou alguém próximo de mim, portanto, também não é por aí. Depois, como nós já sabemos que os orçamentos não esticam e, portanto, nunca chega para tudo, bom, se houver aqui uma área que eles estejam caladinhos como um rato, menos uma chatice, não é? E, portanto, deixá-los estar calados como um rato. E nós também vamos fingir que nada acontece. E, portanto, as coisas vão-se perpetuando de governo para governo, seja a direita, seja a esquerda, seja a PSD, seja qual for, seja o que for, e eu já cá ando nas lutas pelo direito à saúde mental, pelo menos há 15 anos, de forma muito ativa, e eu já falei com toda a gente, já falei com todos os partidos e mais alguns, e na verdade, como bons políticos, é tudo importantíssimo, quando nos olham à frente, mas assim esquivados. Mas depois, quando nós estamos à espera que se concretize essas boas intenções, já sabe, já diz o ditado, que de boas intenções está o inferno cheio, não é? E, portanto, na realidade, continuamos à espera que esta área, que é tão importante para todos nós, consiga merecer o lugar de honra que já deveria ter há muito tempo. Mas isso não acontece. E, portanto, o que é que permanece? Lá está, a passagem de geração para geração dos mitos, dos preconceitos e dessa falta de conhecimento. Se nós conseguíssemos, tão cedo quanto possível, sensibilizar e promover aquilo que também a Beatriz falou muito bem, a literacia em saúde mental, se nós fôssemos educados para a saúde mental desde pequeninos, muito provavelmente teríamos uma almofada que poderia questionar os tais mitos quando alguém nos falasse sobre eles. E nós teríamos, pelo menos, conhecimento que nos faria reagir. Desta forma, enfim, continua toda a gente a sofrer mais do que devia e todos nós a pagar um preço mais alto do que o que seria necessário.
Doutora Filipa, já falou aqui um bocadinho da questão do estigma também associado não só à psicologia, mas aos psicólogos, o desinvestimento, sobretudo, que é feito na área. Sabemos, por exemplo, que a doença mental afeta 1 em cada 5 pessoas, há até quem já fala 1 em cada 4, então disto ainda por cima, e agora com o contexto que estamos a viver, também não sabemos os efeitos que a pandemia terá a longo prazo. Em acréscimo, os custos associados ao tratamento da doença mental acabam por ser muito mais elevados do que se investisse na promoção de saúde mental e prevenção de complicações, com atuação precoce e investimento a nível da contratação de mais profissionais, de educação, a nível da educação a nível literário, como a Beatriz também já tinha dito, mas que razão é que leva o psicólogo e o papel do psicólogo, o que é que faz com que este papel continue a ser tão desvalorizado e estigmatizado, para além do desinvestimento que já tínhamos falado?
Isto, o psicólogo, no fundo, apenas é vítima das consequências de um desinvestimento aonde as pessoas que, enfim, que orientam as políticas de saúde mental acabam por centralizar o investimento, ou pelo menos os orçamentos, naquilo que é as situações desgraçadas, não é? Que é as situações limite, as situações agudas, o internamento. Enfim, depois aquilo que é deixar as pessoas entrarem num grau de dificuldades e de incapacidade psicossocial e depois vamos pagar a reabilitação ou os tratamentos mais caros, porque as pessoas se tornam mais dependentes, tornam-se menos autónomas e depois, para além daquilo que possa ser o tratamento médico, ainda temos, enfim, as pessoas que não contribuem para como poderiam contribuir, porque não lhes foram criadas as condições em muitas situações para poderem contribuir. E, no fundo, os psicólogos acabam por fazer parte desta equação aonde aquilo que é o tratamento óptimo não é disponibilizado. Porque se nós olharmos para as boas práticas dos cuidados de saúde mental, nós sabemos que, na maior parte dos casos e na maior parte dos diagnósticos, a combinação é entre farmacoterapia, se for necessária, e psicoterapia. Portanto, a psicoterapia está indicada como tratamento, como best practices, como as melhores práticas para trabalhar a maior parte dos problemas de saúde mental. Alguns deles nem necessitariam de chegar aos cuidados especializados, poderiam ser prestados ao nível dos cuidados de saúde primários, portanto, ao nível dos centros de saúde, não é? E, portanto, nós todos sabemos disso, não há, nós sabemos e quer dizer, e, não, e sabemos porque está escrito nas boas práticas. Aquilo que nós estamos a impedir é que as pessoas tenham acesso a boas práticas de cuidados de saúde mental, e isso é dramático, porque é o mesmo que não temos acesso a boas práticas noutra área qualquer da saúde. E, portanto, e isto, lá está, se eu não tenho acesso a boas práticas, é evidente que a recuperação que me é permitida poderá também ela ser, enfim, coxa, no sentido de não é aquilo que poderia ser e permitir-me andar como eu poderia andar. E, portanto, eu fico aqui assim num meio termo, com consequências que também depois vão ser no grau de dificuldade em que as pessoas têm. Portanto, se nós tivéssemos isto, se pensarmos no tipo de problemas que nós poderíamos resolver em termos de cuidados de saúde primários e aonde o psicólogo trabalharia para, enfim, ajudar as pessoas a ultrapassar e encontrar até formas de saber lidar com essa sua vulnerabilidade, não é? E por outro lado, quando estamos a falar de doenças que precisam de uma intervenção mais especializada e envolvendo internamento ou não, Então, aí temos outro tipo de intervenção dos psicólogos, que é para um conjunto de programas, também validados cientificamente, e que estão relacionados com outras áreas do nosso funcionamento que podem ficar comprometidas devido a um problema de saúde mental. E aí voltamos a encontrar gravíssimas lacunas naquilo que é a prestação de cuidados desta natureza, que são cuidados especializados. E, portanto, se nós sabemos que para alguém voltar a andar depois de partir uma perna, não chega ir fazer a cirurgia, pôr o gesso, pôr os parafusos, porque depois precisa de fisioterapia para andar, correndo o risco de ficar, como digo, com uma mobilidade reduzida, e essa mobilidade reduzida vai desde ficar, enfim, um bocadinho mais com funny walk até poder não sair de uma cadeira de rodas. Então, exatamente o mesmo que acontece para uma pessoa com problema de saúde mental, que também fica com a sua mobilidade, passo a metáfora, reduzida, e que precisa também de um conjunto de respostas equiparadas à fisioterapia, e por isso nós chamamos reabilitação psicossocial e não reabilitação física, para que o seu potencial de voltar a andar, neste caso ser autónoma, não seja comprometido. E isto não quer dizer que não haja sempre um grupo de pessoas que vai ficar numa cadeirinha de rodas, como um grupo de pessoas que muito provavelmente vai ter algum grau de comprometimento no seu funcionamento. Mas aquilo que nós não podemos é permitir impedir as pessoas de voltar a andar se elas o puderem fazer. Isso para mim é absolutamente é criminoso. E, portanto, nós temos todos que lutar e deveríamos todos lutar para que este acesso aos cuidados de saúde, que não possam pôr em risco o potencial de todos nós andarmos, independentemente de um problema de saúde mental que possamos ter, não seja posto em causa ou só para algumas pessoas mais privilegiadas. Isso é absolutamente incompreensível e é, do meu ponto de vista, absolutamente inadmissível. E, portanto, a questão já está ao nível dos direitos humanos. Não é só que temos aqui uma discussãozinha entre profissionais de saúde se a psicoterapia deve ou não ser dada a uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia. Caros amigos, peço imensa desculpa, informem-se se não souberem, se não estudarem como devem estudar. Porque as boas práticas o dizem e nós devemos saber quando é que as boas práticas devem ser postas em práticas. Não será para todas as pessoas com depressão, não será para todas as pessoas com esquizofrenia, mas nós sabemos aquelas que beneficiariam e essas deveriam, obviamente, ter acesso. Portanto, os
Sim, mas e nós?
psicólogos, isto para dizer, são apanhados no meio desta teia e desta falta de investimento e muitas vezes também da desinformação ou do desinteresse de alguns profissionais que estão com responsabilidades e que não as assumem como deveriam assumir.
Sim, continua a existir muito medo na comunicação de sintomatologia a nível psicológico, mas se nós tivermos com uma dor de cabeça, se nós tivermos com uma dor de barriga, se nós tivermos com problemas no joelho, nós vamos ao médico e vamos procurar saber o que é que se passa connosco de forma a nos tratarmos ou a reabilitarmos. Professora, a que sinais é que devemos estar atentos, tanto em nós como nos outros? A nível de saúde mental.
Eu não sei se você se lembra, mas deve-se lembrar que eu, quando dei aula de psicopatologia, falava do seguinte: eu acho que uma das questões que ouvimos muitas vezes relativamente aos problemas de saúde mental é difícil de diagnosticar. Isto é um mito urbano. Não é difícil de diagnosticar. É evidente que há certos quadros que são difíceis de nós percebermos exatamente, mas isso, há algum problema de saúde que às vezes não tenha quadros difíceis de nós chegarmos ao diagnóstico correto? Não há. Portanto, a saúde mental ou a doença mental não iria ser diferente das outras áreas de saúde que às vezes têm alguns quadros que são complexos, exigentes e que às vezes precisamos de esperar algum tempo para perceber o desenvolvimento para também conseguirmos chegar a conclusões mais certas. Mas há uma coisa que nós sabemos desde logo, é que se eu estou diferente daquilo que sou, ou se alguma coisa está diferente em mim, ou em alguém que me é próximo, e que de repente o seu comportamento, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir se alterou, se esta forma alterada se mantém, não foi assim, não é ter um dia mau, dias maus todos nós temos. Não é na época de exames estarmos com mais borboletas na barriga, porque isso também faz parte. Não, é nós termos, não são reações ao dia-a-dia da vida que todos nós temos oscilações, porque há dias que, enfim, tomamos conhecimento de alguma coisa que nos incomoda, outros dias que está mais triste, outros dias que nos põe eufóricos, de felicidade. Não, isso são tudo nuances normais para nós, enfim, vivermos de acordo com aquilo que são os acontecimentos de vida. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar de uma mudança que tem tempo, que tem uma intensidade, que marca uma diferença e que tem um impacto no nosso funcionamento. Se nós tivermos estes vetores sempre presentes, não é? A duração, a intensidade, a diferença e o impacto, bom, então aí, pelo sim, pelo não, mais vale pedir ajuda. Isto também acontece com outros problemas, não é? Se eu de repente tiver uma temperatura diferente, muito tempo, não é?
Sim, então faz agora... ter...
Também é melhor não ficarem à espera. Ou não tenham vergonha. Podem pedir ajuda. Portanto, relativamente àquilo que é os elementos que nós sabemos que estarem associados aos problemas de saúde mental, não é? A parte cognitiva, a forma como pensamos, a forma como sentimos, a forma como nos vemos a nós, aos outros e ao mundo, a forma como interpretamos os acontecimentos, enfim, tudo isso está diferente? Faz-nos sofrer? Ou reconhecemos sofrimento nos outros? Permanece e tem impacto? Então, estejam atentos e não deixem arrastar, porque se estiverem à espera de ser super-homens ou super-mulheres, é um disparate, são super disparatados, mais do que outra coisa qualquer. Portanto, convém estar atento.
Há bocado falávamos até no número de pessoas que poderiam desenvolver a doença mental. E quanto aos fatores que podemos estar a contribuir para o desenvolvimento do número de casos, tanto nos adolescentes como em adultos, até a pandemia, será que a mesma poderá aqui funcionar como um amplificador desses fatores e numa altura em que torna ainda mais difícil, de certa forma, pedir ajuda psicológica?
Bom, eu até acho que é que lhe diga que a pandemia, de repente, veio expor o tema da saúde mental como nunca tal tinha acontecido. Portanto, eu até acho que se calhar agora, aliás, nunca se viram tantos psicólogos em linhas de apoio, etc. Portanto, de repente...
Sim, até tem um lado bastante positivo no que toca à divulgação dos serviços de psicologia.
Nunca se ouviu falar tanto de saúde mental.
E da movimentação.
Nunca se ouviu falar tanto. Nunca se ouviu falar tanto que pessoas da linha da frente, os nossos guerreiros, precisam de apoio psicológico. Portanto, de repente, afinal, não é tanto uma questão dos fracos e dos fortes, é porque todos nós temos esta parte, curiosamente, a mente, que de vez em quando, não temos aqui assim uma fronteira que divide territórios a não ser tratados da melhor forma. A verdade é que agora está a ser dada alguma atenção e, de certa forma, até alguma normalização relativamente àquilo que possa ser a vivência de um problema de saúde mental. Sem dúvida que uma situação como aquela que nós estamos a viver, que vai mexer com aquilo que é, desde logo, um elemento altamente perturbador, que é viver com medo e insegurança, né? E não saber o que é que vai ser o futuro, e ansiedade, e apreensão, e etc., é uma enorme exigência para que o nosso bem-estar psicológico não sofra as suas nuances. Eu falo sempre por mim. Eu tenho provação de ansiedade. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Eu tenho a minha natureza, hereditária talvez, porque há vários ansiosos na família. Tenho níveis de ansiedade que são à partida superior. É uma vulnerabilidade. E, portanto, de vez em quando, umas vezes por reação a acontecimentos, normalmente nós sabemos que há um modelo de vulnerabilidade de stress em que, se eu estiver com stress prolongado, vou muito provavelmente mexer com a minha vulnerabilidade. Neste caso, para mim, é ansiedade, são sintomas ansiosos, até poder ter, enfim, o tal ataque de pânico de que se fala quando chega a um pico de ansiedade. E, portanto, eu já experienciei tudo isso, Mas a determinada altura, há uns tempos, o ano passado, comecei com os meus sintomas, comecei assim com uma pata de elefante, começo a ficar assim um bocado esmagada contra a parede, e assim, enfim, com uma certa apreensão em termos de respirar e deste mal-estar e desta apreensão, não é? Esta coisa mais preocupada, este cognitivamente assim menos disponível, menos relaxada, e depois mais enfim. A mim dá-me sempre muitas coisas relacionadas com a respiração e com o engolir, porque eu tenho asma e, portanto, também vou lá buscar essas vulnerabilidades e esses medos, não é? E se calma lá, que está aqui qualquer coisa a acontecer. Mas como isto já é recorrente em mim, quando eu começo a ter estes sinais, não deixo que se prolonguem. É como digo, eu tenho a facilidade de pegar no telefone, pai ou irmão, e, portanto, o que é que eu faço agora? E eu própria, como psicóloga, calma, vou parar, vou relaxar, não vou acrescentar mais stress e vou cuidar disto para que possa, enfim, não evoluir. E, portanto, isto para dizer o quê? Que, sem dúvida, que esta situação poderá ter contribuído para que, em algumas pessoas, níveis de stress e de ansiedade, ou seja, níveis de stress possam ter, enfim, levado ou não levado ao desenvolvimento de questões de ansiedade e questões depressivas, que são, assim, aquelas que nós... A investigação que tem sido feita até agora tem demonstrado. E, por outro lado, temos as exigências a pessoas que já tinham problemas de saúde mental. Há um conjunto de pessoas para quem esta pandemia foi muito exigente, sobretudo imaginando pessoas com problemas de, enfim, obsessivo compulsivo ligado à contaminação. Não é? Sem dúvida que viver num tempo de pandemia deve ser uma exigência muito, muito grande, não é? E muito compreensivelmente. Portanto, nós sabemos, e já existe, como digo, investigação que demonstra que, sem dúvida, as questões de ansiedade e depressão estão mais identificadas, e depois as pessoas com outras patologias que, neste contexto, têm algumas dificuldades acrescidas. Também de referir que, todos nós, para o nosso equilíbrio, precisamos de ter, enfim, fontes onde vamos buscar energia para depois conseguirmos compensar aquela que vamos gastando, quer seja no stress normal do dia-a-dia e nas exigências normais do dia-a-dia e para lidar com as nossas próprias oscilações do dia-a-dia. E este tempo tem sido muito exigente neste desequilíbrio, não é? Porque nos retirou muito daquilo que todos nós temos na vida para nos equilibrar, para nos fazer sentir bem, para irmos compensando quando alguma outra área da nossa vida está mais exigente ou menos bem. E, portanto, deste conjunto de elementos que compõem este nosso bem-estar geral, nós estamos a ser muito privados da parte importante para nos promover o bem-estar e o equilíbrio, enquanto estamos a ser sobrecarregados naquilo que é viver com esta situação, conviver com a incerteza, aquilo tudo que era a sensação de controle, de repente não está controlado, aquilo que é a necessidade que todos nós temos, enfim, de programar, de saber o que é que vai acontecer, de ter, enfim, o mínimo de rotina, e que não tem existido, e toda a exigência que nós temos para tentar criar essa mesma rotina, ser criativos para não podemos estar com a família, mas como é que nós vamos estar? E se calhar na primeira fase da pandemia, o ano passado, enfim, até ao verão, estávamos todos entre a novidade e o tentar criar, achar que é só ser um mês ou dois, e portanto todos nós acabámos por ter um conjunto de respostas e de, enfim, e de pôr em prática. Na altura, lembro-me. De repente era o house party, era uma coisa que se falava muito, era toda a gente a encontrar-se, a fazer meetings e happy hours. Desde o segundo confinamento não há happy hour nenhuma, quer dizer, as pessoas estão muito mais cabisbaixas, muito mais desesperançadas, muito mais desgastadas com esta tal fadiga pandémica, não é? E que sem dúvida, tem sido muito difícil de lidar com isto tudo. Portanto, que as nossas vulnerabilidades ou que a nossa... saúde mental possa estar a ser mais, enfim, mais desafiada, é algo que é expectável. E, por outro lado, também temos que pensar que há um grau de exaustão que possa vir depois a ver-se mais além, não é? Mas com isto também dizer que também descobrimos aquilo que é o extraordinário capacidade humana de ser resiliente, de encontrar forças onde não existiam,
Soluções,
de encontrar
alternativas.
soluções, de ser criativo. Portanto, agora, aquilo mais uma vez que nós devemos atender é perceber que todos nós temos o direito e que não devemos ter vergonha por isso, se sentimos que precisamos de alguma coisa que não estamos habituados a precisar. Pronto, tudo bem, faz parte, não é? Se calhar, ao longo da nossa vida, também nos fomos confrontando com necessidades de outras especialidades da saúde. Olha, desde logo os óculos, não é? Eu até aos 40 anos não precisava de óculos. E de repente houve um dia que disse, ai meu Deus, vou precisar de ir ao oftalmologista, não é? E isto não, olha, felizmente que ele existe para fazer com que eu continue, com que eu consiga ver. E depois um dia também tive que ir ao endocrinologista. Ah, chatice, pois, também tenho que ir. Pronto, aconteceu. Felizmente também existem endocrinologistas, eu pude estar a cuidar da minha saúde a esse nível. Se um dia na nossa vida tivermos que ir cuidar da nossa saúde mental, é saúde mental, desta vez é saúde mental, pronto. Agora, se nós não tivermos, digamos assim, a naturalidade de lidar com estas questões, sem dúvida que vamos estar a vivê-las com um peso em cima das costas, que vai fazer com que seja muito mais exigente do que aquilo que possa ser a exigência já de um problema dessa natureza, que é exigente, não é? E nós não vamos aqui assim dourar a pílula. Eu falo por mim mais uma vez. Eu, quando estou com ansiedade, não, devo confessar-vos que não é muito agradável, não é? Porque, quer eu queira, quer não, tenho uma percepção um bocadinho mais assustadora da realidade, fico mais apreensiva, mais assustadiça, e eu não sou propriamente uma pessoa que seja assim por natureza, portanto, estou diferente, não é? E essa diferença causa-me algum mal-estar e perturba-me e compromete o meu funcionamento e a minha vontade de fazer coisas e de ser energética e de certa maneira, estar mais disponível e mais relaxado. Meu amigo, vou é cuidar o mais depressa possível para que também possa ultrapassar o mais depressa possível. E isso é aquilo que é a minha atitude, porque eu cuido da minha saúde mental todos os dias, não é? E cuido dela para que ela possa estar o melhor possível. Às vezes não está, mas vou procurar ajuda para que volte a estar tão rapidamente quanto possível.
Sim, mas um dos problemas da saúde mental, ou melhor, da falta dela, é precisamente que a maior parte das pessoas, ou grande parte das pessoas, quando vão procurar ajuda, já é quando estão muito, muito mal. E isso é um grande entrave até a nível de tratamento, não só de identificação e de percepção de melhor bem-estar para a própria pessoa. Professora, voltando um bocadinho atrás, gostava de fazer essa pergunta. Será verdade que as pessoas com doença mental são mais violentas, menos capazes, mais instáveis ou menos confiáveis no que diz respeito às, relações interpessoais ou às tarefas do dia a dia?
Já sabe que isso é tudo mitos, não sabe? Não precisa que eu lhe responda. Mas se é preciso, se houver alguém que tenha dúvidas, eu estranharia muito se uma audiência, maioritariamente composta por psicólogos, tivesse a menor dúvida de que a questão da perigosidade, a questão da violência, a questão é absolutamente mitos. Porquê? Porque temos outro problema, que é esta tal falta de informação e estes preconceitos fazem com que depois a forma como também são representados através dos meios de comunicação social
Mesmo os políticos.
ou até dos filmes, nós tenhamos sempre umas historinhas absolutamente extraordinárias, não é? Portanto, agora, aquilo que os factos dizem é que as pessoas com problema de saúde mental são muito mais vítimas de violência do que elas próprias alguma vez cometeram algum tipo de crimes, e para além disso é preciso também ter noção que as pessoas não são violentas, as pessoas muitas vezes estão a responder a sintomas que dos quais elas estão a tentar proteger ou proteger os outros. E, portanto, não estão a ser violentas, estão a procurar segurança e proteção. Por outro lado, a questão também das pessoas serem menos capazes. A investigação também demonstra que, quando dadas as oportunidades, as pessoas até desempenham melhor certas funções do que outras pessoas. Agora, isto volta a ser como tudo, não é? Que é, as pessoas com problema de saúde mental hão de ser diferentes das outras pessoas sem problema de saúde mental, quando possam ter algumas fragilidades ou algumas incapacidades que condicionem algum desempenho de determinadas funções, evidente que não iam ser diferentes também. E, portanto, não podemos é fazer aquilo que acontece com o estigma, que é fazer esta categorização, as pessoas com doença mental. Então eu sou uma pessoa com doença mental. Pronto, está bem. Não é as pessoas com doença mental. As pessoas têm uma experiência com um problema de saúde mental, outras podem ter um diagnóstico de um problema de saúde mental, mas isto é uma parte da pessoa. A pessoa é muito mais. Nós vamos dizer assim, as pessoas que têm nódulos na tireoide são menos capazes, pronto, os tiroides, não sei se diz a palavra, mas uma coisa, assim um disparate qualquer, não é? Os da tireide, ou os coisa qualquer. Quer dizer, é de tal maneira, nós às vezes temos que levar as coisas ao ridículo, não é? Para que as pessoas percebam que são mais, são menos. Agora, pode haver uma pessoa com problema da tireide que seja um psicopata também, meu amigo, olha que azar. Ou pode ser outra pessoa qualquer que seja, que tenha uma incapacidade e não seja muito bom a desempenhar uma determinada função. Agora, atribuir a um grupo, não é? Isso é estigma, não é? É nós e eles, eles que são os incapazes, eles que são os perigosos. Isso é que é, digamos assim, o resultado que depois faz com que seja a discriminação, não é? O estigma leva a discriminar. Nós discriminamos as pessoas partindo dessa ignorância que existe e que depois transforma as ideias erradas que as pessoas têm, não é?
Faço também estes mitos, professora. E em sociedade, estratégias é que nós podemos acabar por adotar para promover a saúde mental e combater o estigma associado à mesma?
Desde logo falar.
O que estamos a fazer hoje, por exemplo?
Falar, não, e falar. Nós temos esta mania de dizer assim, então, tudo bem, tudo bem. Pronto.
É mesmo, e nunca estamos à espera que alguém nos responda, não estou bem.
É, depois se tivéssemos ido ao dentista, ai, não imaginas terem um dente, que hoje somos capazes de levar uma seca desgraçada a ouvir falar do dente e do abscesso e do que foi e do que não aconteceu. Mas não há ninguém que chegue a dizer, ai, tenho estado um bocado aborrecido, porque, não sei, tenho aqui assim, me sentir um bocado angustiado, sei lá o que é que se está a passar comigo. E eu disse, ah, sim, então fala um bocadinho como é que tens estado a passar e o que é que aconteceu. Lembram-se de fazer esta conversa uns com os outros?
Não. E acho mesmo que se nós respondêssemos isso, provavelmente ou a pessoa ficaria desconfortável ou não haveria a disponibilidade para, ou era, pois, se calhar melhores dias virão, talvez.
Isso passa, não é? Isso passa.
Obrigadinha. E isso nota. Não é que as pessoas sejam más ou sejam mal intencionadas.
Não, são habituadas.
A iliteracia não é só nós não sabemos identificar sinais e sintomas, é não sabemos o que fazer e como nos comportarmos, quer seja em relação a nós ou aos outros, quando perante um problema desta natureza. Portanto, a iliteracia e também envolve aquilo que são as questões comportamentais, como é que eu me comporto, o que é que eu devo fazer perante uma situação dessas. Isto também é aquilo que vai impedindo que em diferentes contextos o tema da saúde mental seja falado. Eu hoje em dia trabalho muito no contexto da promoção da saúde mental, no contexto de trabalho. E não é que as pessoas não percebam que é um tema urgentíssimo abordar no local de trabalho, pelo facto de estarem a pagar um preço altíssimo por não o abordarem, porque desde o presenteísmo, o absentismo, enfim, é uma série de questões. Mas é porque não se sabe como se mexer. E um bocadinho por aquilo que há bocadinho também, já não me lembro se foi qual das duas é que falou, que é a questão da falta da vontade, não é? É porque hoje em dia falar da saúde mental, ou se nós falássemos da saúde mental, é quase como se estivéssemos a invadir a privacidade de alguém, não é? Fala-se hoje muito mais abertamente de sexualidade do que de saúde mental, não é? Já se fala, as pessoas já estão mais à vontade. Agora, a saúde mental é como se estivéssemos a invadir ali o tal segredo, porque no fundo é eu não quero que ninguém saiba, não é? Se for eu, vou guardar caladinho. Portanto, se eu estiver a falar do outro, o outro também deve querer manter isto caladinho. Portanto, deixa-me fingir que... E por outro lado, porque eu não me sinto à vontade. Acho que não sei o que é que eu ia fazer. Eu não sei, nunca ninguém me ensinou a falar sobre isto. O que é que eu faço? Portanto, é melhor, anda daí beber uma cervejinha que isso passa. Olha que dia lindo que está. Ai, que maravilha que tens uma família tão boa. Está bem. Não é por maldade, ou não é por falta de interesse. É por
desconhecimento. Grande parte.
Uhum.
Professora, quase a terminar, gostava de perguntar se gostava de reforçar alguma das ideias que foi aqui discutida, se tem alguma mensagem para deixar à sociedade ou a quem nos possa dar a ouvir.
Eu há uns tempos escrevi um texto que dizia: eu festejo a minha saúde mental todos os dias, porque é a saúde mental que nos faz ter a capacidade de desenvolver o nosso potencial como pessoas. E por isso, pensar que por ignorância nós podemos estar a comprometer sermos as pessoas que podemos ser em potencial, enfim, eu não passaria pela cabeça pôr isso em risco. Mas acho que é uma pergunta que cada pessoa pode fazer a si própria, para perceber que caminho é que deve seguir e que riscos é que deve correr, no caso de não perceber que não há uma fronteira entre aquilo que divide a mente e o corpo, não há fronteira nenhuma, isto é um todo. Nós temos investigação mais do que suficiente para saber o impacto que a mente tem, até na nossa saúde física, no nosso bem-estar físico, não é? E a investigação tem demonstrado, enfim, coisas absolutamente extraordinárias. Se há uns anos ou há umas décadas era difícil perceber e estudar o cérebro e conseguir perceber esta ligação entre cérebro e corpo e comportamento e funcionamento, hoje em dia nós temos, é só querer, temos investigação e temos dados e temos conhecimento absolutamente extraordinário para cada vez mais investir na nossa saúde mental. O investimento na nossa saúde mental é o mais bem feito de todos, porque o retorno é absolutamente extraordinário. Portanto, eu encorajo todas as pessoas a investirem na sua saúde mental, porque com uma saúde mental em dia, com certeza que vão conseguir usufruir da vossa pessoa, dos outros e do mundo de uma forma muito mais rica, vão poder evitar, enfim, situações que se possam agravar, quer seja do ponto de vista físico, mental, relacional e por aí fora. E, portanto, quer dizer, os ganhos são a todos os níveis. E quanto mais cedo tomar essa decisão, mais vão poder usufruir dos benefícios que dela decorrerão. E eu não tenho uma dúvida que isso vai acontecer.
Obrigada, doutora, pelo seu testemunho. De certeza, bastante importante também. E acho capaz de estabelecer aqui um tempo reflexivo para quem nos possa também estar a ouvir. Acho que isso também é importante. Mas havia um bocado referido que estávamos quase a terminar. E nós temos então um momento de rubrica. E, portanto, a mesma consiste...
Eu agora não ouvi, desculpa. Adriana, pode repetir, se faz favor?
Pois sim. Consegue-me ouvir agora?
Agora sim.
Nós temos uma rubrica no nosso podcast que consiste na partilha de um livro, de um filme ou de um outro recurso cultural ou artístico por parte do orador ou da oradora que convidarmos. Acerca, sobretudo, da temática que estivemos a falar. E, posto isto, doutora Filipa, perguntava-me que sugestão é que estaria disposta a partilhar com quem nos possa estar a ouvir.
Eu vou referir, eu represento uma associação também, acho que nós não falámos disso, que é Encontrar-se, que é a Associação para a Promoção da Saúde Mental, e que nós, ao longo dos anos, temos vindo a publicar alguns livros que consideramos que podem ser úteis para essa tal informação da sociedade em geral, para esta temática. Um deles foi publicado antes de começarmos o processo de desinstitucionalização em Portugal e que se chama Loucura, a busca de um pai no insano sistema de saúde, que é um livro escrito por um jornalista americano que, quando se confrontou com o despoletar de uma população bipolar no seu filho, começou a perceber-se daquilo que eram os obstáculos à promoção da saúde mental na América. E como jornalista que é, foi investigar aquilo que se tinha passado nas políticas de saúde mental desde o tempo em que a lei Kennedy foi publicada, pouco tempo antes do Kennedy ser assassinado e depois a lei ter sido implementada de uma forma completamente deturpada. E é muito interessante o livro, porque ele acompanha a evolução do processo de recuperação do Mike, do seu filho, com o confronto com tudo o que são os obstáculos e as dificuldades de um sistema de saúde mental que é insano. E, de certa maneira, nós não estamos muito diferentes daquilo que o Mike encontrou. É evidente que nós não temos parecença nenhuma com o sistema de saúde na América, e é evidente que nós temos aqui, assim, recursos que lá não têm. Mas conseguimos, e eu vou repetir, o nosso sistema de saúde e o acesso à saúde, sem dúvida, que é muito diferente, e aqui as pessoas têm cuidados que lá o Mike e o pai se confrontaram. No entanto, há algumas questões da vivência, do testemunho, dos desafios, que sem dúvida são muito importantes de nós ouvirmos e também de nós percebermos a urgência de implementar cuidados de saúde mental adequados às necessidades das pessoas, para que certos riscos que noutros países já estão a acontecer, nós possamos preveni-los, não é? E aliás, a nossa publicação desse livro foi exatamente para alertar a opinião pública para a necessidade de nós intervirmos e não cairmos nos mesmos erros. Portanto, quem estiver interessado, é um livro que eu acho que é muito interessante e não diria bom de ler, mas é muito interessante de ter conhecimento desta história, que é real. E depois houve um outro livro que nós publicamos, tempos mais tarde, que é Ao Nosso Alcance, Acabar com a Crise na Doença Mental, na Saúde Mental, que é publicado, que é um livro da autoria da Rosalynn Carter. A Rosalynn Carter, para quem sabe, foi uma primeira-dama dos Estados Unidos, é a mulher do Jimmy Carter, que ainda são os dois vivos. E na altura em que o Jimmy Carter foi presidente dos Estados Unidos, a senhora Carter interessou-se muito pelo tema da saúde mental. Numa das campanhas, como ela conta, a acompanhar o marido numa fábrica, encontrou uma senhora muito cansada, que estava a trabalhar em turnos, porque tinha uma filha com problema de saúde mental, que não tinha apoio para cuidar dela, então ela tinha que se revezar com o marido, e um fazia o turno da noite e outro fazia o turno da manhã, para poderem cuidar da sua filha. Esta realidade também de cuidar de um filho ou de um familiar com um problema de saúde mental grave, que precisa de ser monitorizado e acompanhado, é uma realidade que centenas e centenas de pessoas no nosso país vivem diariamente. E nós publicamos esse livro na altura e fizemos uma ação na Assembleia da República, distribuímos o livro por todos os deputados, e o livro, no fundo, acaba por sistematizar algumas ideias daquilo que é possível fazer em diferentes dimensões da sociedade, quer seja na escola, quer seja no trabalho, quer seja nos cuidados de saúde primários, quer seja no sistema judicial, portanto, uma visão um bocadinho global daquilo que é a importância de abordar o tema da saúde mental e que está ao nosso alcance fazê-lo para que a crise que existe também em todas estas dimensões da sociedade possam ser, enfim, acauteladas e possamos intervir o mais atempadamente possível. Portanto, eu diria que são duas leituras para quem está interessado sobre o tema. E depois ainda temos outro também, se quiserem, que é o Desmistificando a Esquizofrenia entre a Razão e a Ilusão, que também é um livro muito interessante, escrito por uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia, em conjunto com o seu psiquiatra, com a sua terapeuta ocupacional, em que contam a história de três possibilidades de adoecer com diagnóstico de esquizofrenia, enfim, e o que é a interação entre todos os profissionais e amigos e a vida, e como é que também se pode olhar e recuperar de um problema dessa natureza. Portanto, para todos os gostos, temos aqui assim três opções muito, muito interessantes.
Psst, e só para ver se andas atento. Sabias que o Núcleo de Estudantes de Psicologia, Ciências de Educação e Serviço Social da Associação Académica de Coimbra anda a organizar o Empowered Minds? Pois, já no dia 29 de maio poderás juntar-te e ter a oportunidade de desenvolveres o teu espírito empreendedor através de um dia intensivo no qual terás como missão elaborar uma ideia no âmbito de problemáticas de cariz social. Olha, nós aconselhávamos-te a acompanhares as redes do Núcleo e aproveitares até as ferramentas que te poderão vir a ser bastante úteis no futuro.
Muito obrigada, professora, por este momento, pelas partilhas e também pela disponibilidade. Obrigada mesmo.
Foi um prazer.
Para ti que nos ouves, esperamos que tenhas gostado deste nosso primeiro episódio, que te mantenhas connosco ao longo de todos os outros episódios e que nos acompanhes pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, para que não percas as mais recentes novidades da tua ANEP. Obrigada e até à próxima.